Olá, meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo que Deus nos deu para juntos celebrarmos o seu santo nome. Uma alegria a gente mesmo que virtualmente estarmos conectados no mesmo espírito, na mesma fé, como um só corpo para louvarmos a Deus, para rendermos os nossos louvores a Deus. O desejo do meu coração é que no dia de hoje sejamos encontrados pela palavra de Deus e nos encontremos na palavra de Deus e assim sejamos alimentados, fortalecidos, restaurados, confrontados, consolados. Enfim, nós servimos a um Deus que nos conhece a todos e nos conhece muito bem, melhor do que a nós mesmos, e sabe qual medida da palavra que nós precisamos. Então é o desejo do meu coração e eu te convido para louvar com toda a intensidade do seu ser, quer sozinho, quer com seus familiares, onde você estiver, para orar com toda a intensidade, para dedicar o seu pensamento e a sua reflexão, na palavra com toda a intensidade. Enfim, que celebremos juntos ao Senhor neste momento. Vamos louvar.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus. Raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 iá, lá, 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 iá.
Remidos, comprados, grande multidão.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 iá. Nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente. Celeste, pleno poder.
aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Flores e frutos, montanhas e mar.
Continuamos a nossa série de mensagens Livremente, um olhar das Escrituras sobre saúde mental. Nós já vimos nos domingos anteriores como a Bíblia nos oferece diversos caminhos a partir da ação de Deus integral na nossa vida, para nos auxiliar no crescimento emocional, para nos auxiliar com a nossa saúde mental. Já vimos também como Deus pensou na criação do homem, no funcionamento da nossa vida, da nossa existência, da nossa biologia, das nossas emoções. A gente também conversou como o pecado, esse vírus que adentrou na raça humana, na história humana, no universo e provocou essa ruptura, esse estado de degenerescência, onde dia após dia nós vemos sinais de morte em todos os aspectos da nossa existência, quer sejam eles físicos, espirituais, emocionais, mentais, enfim. Mas nós também estamos vendo como a Bíblia nos dá uma mensagem de esperança diante desses desafios. Falamos semana passada a respeito da ansiedade, como o André bem pontuou, um mal do nosso século, um mal presente constantemente no nosso dia a dia e que acaba por muitas vezes nos conduzindo ou nos levando a situações de angústia profunda, mas também nós vimos como a palavra nos traz uma mensagem de esperança. E hoje a ideia é a gente conversar sobre um olhar das Escrituras a respeito da raiva. Exatamente, hoje nós conversaremos sobre a raiva. Então você que anda aí meio iracundo, né? E sabe muito bem e frequenta muito bem a casa da raiva, eu convido você a se assentar aí e ouvir de coração aberto essa mensagem. Eu não sei por que que o André pensou e me escalou para esse tema. Não sei se é pelo fato de eu ter dois filhos pequenos e provavelmente nesses últimos tempos eu tenho assim constantemente dialogado com a raiva, né? Ou acabo tendo aqui uns surtos de raiva. Mas o fato é que a raiva é um sentimento primário, um elemento primário da constituição de todo ser humano. E ela aparece na mais tenra idade, né? Se você pegar um bebê, aquelas pessoas que estão aí com um bebê em casa, vai ver que ele tem questões e ataques de ira, de raiva, né? Fica bravo, enfim. Isso nos é comum a todo, né? Se você for olhar num senso comum, né, um apanhado de informações acerca da raiva, a gente poderia sintetizar a raiva como um sentimento primário de protesto ou um sentimento de insegurança que reflete medo, frustração contra alguém, contra alguma coisa e que está relacionado com essa sensação do ego que se sente ferido, do ego que se sente ameaçado, das prerrogativas pessoais, né, que não foram saciadas, que não foram cumpridas e nos levam a ter um ataque de raiva, né? Que pode se prolongar muito, que pode ser pontual, que pode ser destrutivo aos que estão ao redor, né? Enfim, ou às coisas, às vezes, que estão ao redor, porque a raiva ela se manifesta tanto contra as pessoas, também contra coisas, né? Ou ideias, né? Enfim. Então, esse é um entendimento mais comum acerca da raiva. E é interessante que a Bíblia fala sobre a raiva, né? A raiva ela não é algo estranho às Escrituras. Se a gente for para o texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, um versículo bem conhecido, que por muitas vezes a gente gosta de citar para aqueles que estão irados, né? Paulo vai dizer o seguinte, replicando um conceito do Antigo Testamento: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Olha, é muito interessante esse olhar das Escrituras acerca da raiva, porque primeiro revela para a gente que a Bíblia considera a raiva como um elemento da natureza humana, não classifica a raiva ou a ira como uma questão de pecado, né? Mas sim como inerente ao ser humano. E se você der uma olhada na Bíblia sobre essa ótica da raiva, da ira, você vai ver que muitos personagens bíblicos, inclusive Jesus, inclusive Deus, trabalham com a perspectiva da ira. A Bíblia fala, por exemplo, do dia da ira do Senhor, né? A Bíblia fala também da passagem bem conhecida quando Jesus sobe ao templo, derruba as mesas dos cambistas, e é um texto muito significativo, porque ali Jesus está confrontando uma máfia que tomou o templo, né, e desvirtuou aquilo que era para ser casa em oração, em covil de salteadores, e Jesus, um único homem, consegue confrontar todos. De alguma forma, isso faz a gente pressupor que Jesus estava com um semblante e com uma força de uma ira santa, de um zelo santo, que colocou todo mundo para correr, né? Não pense você que Jesus subiu e derrubou as mesas dos cambistas cantando aquele cântico antigo, né? Calmo, sereno e tranquilo, né? Ou se paz a mais doce, aí ele foi lá com Azorrague derrubando tudo no tom e no semblante mais sereno do mundo. Não, obviamente que não. Jesus mostrou ali uma indignação, transpareceu uma indignação que muito provavelmente assolou aqueles que estavam ali corrompendo a casa de oração em covil de salteadores. Moisés se irou, por exemplo, quando ele desce do monte com as tábuas da lei e vê o povo adorando a um bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas no chão, joga as tábuas no chão até o ponto de quebrá-las, né? Enfim, os profetas, seus discursos, muitas das mensagens dos profetas são mensagens carregadas de peso e de uma ira santa. Então a Bíblia ela não condena a priori a ira, mas, ou a raiva, mas reconhece isso como algo posto por Deus em nós, fazendo parte da nossa constituição, assim como o André disse a respeito da ansiedade, que não necessariamente é algo negativo. Ele deu exemplos de irmãos que estavam ansiosos para ver uns aos outros, né? Paulo ansioso para que os olhos dos discípulos de Jesus, dos fiéis, fossem abertos. Enfim, a grande questão é que, como o Luiz disse, o vírus do pecado tomando forma de semelhança da criação de Deus, deturpou a nossa perspectiva. E aqui é interessante esse texto, porque o Paulo nos ensina que a questão não é a raiva em si, a questão não é a ira em si, mas sim o prolongamento dela, né? Então o texto diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, é possível ficar irado, é possível sentir a raiva e não pecar. Isso é muito legal, já é uma ótima notícia. Assim como também é possível ficar irado e ficar raivoso e pecar. Mas ele diz: apaziguem, resolvam a questão da raiva de vocês, quer seja com uma coisa, com uma ideia ou com uma pessoa principalmente, antes que o sol se ponha, né? Obviamente que aqui é uma linguagem metafórica, não necessariamente literal, mas a lógica por detrás desse texto é: não deixe a ira se prolongar. Não deixe a raiva se prolongar, não deixe a raiva se ramificar. Nós sabemos que a raiva se ramifica. Como pastores, nós lidamos com casos de irmãos que não se falam há anos. Irmãos de sangue, filhos e pais que não se falam, né? Porque isso é um prolongamento da raiva. E aí Paulo nos alerta que a raiva prolongada, a ira prolongada, dá ocasião ao diabo. É um solo fértil ao diabo. Assim como o perdão, que é a resposta, uma das respostas à raiva, né, à ira, essa sensação de que o meu ego foi ferido, que as minhas prerrogativas foram rompidas, foram feridas, não foram cumpridas. Assim como o perdão é o solo fértil para o trabalho de Deus, o prolongamento da ira e da raiva é o solo fértil para o trabalho e para a ação do diabo. E aí Paulo vai nos alertar: não deem ocasião ao diabo, não deem lugar ao diabo, por isso não deixem a ira de vocês se prolongar. E para a gente entender isso de forma bem clara, eu quero trazer um exemplo bíblico à luz, para que a gente perceba como o prolongamento da ira pode dar ocasião ao diabo e nos levar a uma ação de morte, da qual a Bíblia não nos recomenda. Morte ao nosso próximo e morte a nós mesmos. Então eu convido você a juntos analisarmos a vida de Caim. Caim, sem dúvida, é o arquétipo do homem raivoso nas Escrituras, do homem irado, daquele que não resolveu a sua ira ou a sua raiva e deu espaço literalmente para a ação do diabo, conduzindo à morte, né, do seu irmão e a sua própria morte em relação com Deus, né, em relação a Deus, em relação à vida. Olha o que vai dizer o texto de Gênesis no capítulo 4, a partir do verso 3, né? Onde narra um pouco da história de Caim e Abel e dessa ação de Caim, que é bem conhecida a todos nós, né? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Esse é um texto muito conhecido nosso. E eu quero trabalhar esse texto dentro do programa Livremente, compreendendo, como nós temos proposto nas mensagens anteriores, compreendendo que se o Caim tivesse conversado com Luiz Riscado, provavelmente a história seria diferente. Se o Caim tivesse dado atenção ao programa Livremente, que as Escrituras nos apresentam, como bem disse o Luiz Riscado em sua mensagem, Cristo nos chama para a liberdade, né? Sobretudo das escravizações que o pecado gera na nossa mente. Se Caim tivesse participado desse programa, tivesse visto e ele ouviu e tivesse atentado às recomendações divinas, a história seria diferente. A gente conhece essa história de Caim e Abel como o primeiro homicídio, e talvez algumas bíblias até colocam esse título, né? O primeiro homicídio da história humana. Eu gosto, e obviamente foi o primeiro homicídio da história humana, mas eu gosto de ver essa história como o primeiro culto humano. E isso nos dá ferramentas para perceber contornos diferentes nesse texto. Porque o texto nos apresenta a primeira celebração religiosa, a primeira celebração cultica da humanidade, né? A Deus, ali da forma que a gente mais conhece historicamente, socialmente, né? Apresentando ofertas, com uma liturgia, enfim. E olha que interessante, muito significativo, que Moisés nos ensine, nos revele, que o primeiro culto termina em raiva. Que o primeiro culto termina em assassinato, que o primeiro culto termina em morte. Isso é muito significativo e nos ajuda a compreender a ira dentro da perspectiva religiosa. Eu quero trazer esse olhar, porque é muito comum a gente falar, é muito fácil talvez a gente falar da ira nos ambientes comuns da vida, que estão aí a todo instante, né? Mas eu quero trazer um olhar e uma perspectiva da ira dentro do ambiente religioso, da ira dentro da esfera de fé e dessa ira que dá ocasião ao diabo. Caim, ele é um fiel. Caim é alguém que apresenta uma oferta a Deus, que apresenta um culto a Deus, né? Com guardadas as devidas proporções, é um tipo de crente daquela época que vai a um local, respeita uma liturgia, entrega uma oferta e espera uma relação com Deus, né? E esse sujeito, Caim, ele tem a sua reação de raiva logo depois, na verdade, no continuar dessa expressão de adoração, dessa expressão cultica, né? E isso é muito significativo, porque nos ajuda a compreender algo que nós já temos frisado. O que nos liberta da escravidão mental é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não que os outros recursos não nos sejam satisfatórios e necessários, e são importantíssimos. Mas se nós não experimentarmos o novo nascimento, se nós não nascermos da água e do Espírito, nós continuaremos ainda remediando aquilo que só a poderosa ação do sacrifício, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo pode nos libertar. Nem a religião, nem mesmo a religião dá conta de aplacar a nossa ira. Nós estamos aqui diante de uma celebração cultica que termina com morte, a morte de um inocente. Então, vamos olhar um pouco a vida de Caim e essa história, e o recorte dessa história a partir do programa Livremente, e ver como Caim não deu ouvido ao programa Livremente que estava apresentado desde o começo das Escrituras, e como a história poderia ter sido diferente se ele assim atentasse, né? Primeiro, se ele aceitasse o alcance integral da sua expressão de fé e da sua devoção a Deus. O texto diz: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A vivência religiosa de Caim, a vivência de fé de Caim, estava limitada a uma instância litúrgica, a uma instância cultica. Ele não havia aceitado o alcance integral da sua fé, o alcance integral da sua relação com Deus. Por essa razão, ele termina de apresentar uma oferta e logo em seguida maquina e faz e consuma um ato que é totalmente contrário à expressão da sua relação com Deus prestada anteriormente. Ou seja, Caim é o sujeito religioso que coloca a religiosidade ou a sua relação com Deus dentro de uma esfera, dentro de uma caixinha chamada religião. O que eu faço ali é trazer e cumprir elementos litúrgicos. E o próprio Deus sinaliza, o próprio texto bíblico sinaliza que a grande questão da rejeição de Deus foi primariamente com Caim. Primariamente com Caim. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Nós sabemos, diversos textos nos sinalizam de que a fé cristã ela é integral. A nossa relação com Deus deve perpassar todas as áreas da nossa vida. Não é uma questão de expressão performática, não é uma questão de ir a um local, não é uma questão de cumprir uma liturgia, mas sim do coração, um alcance integral dessa nossa relação com Deus em todos os aspectos. Caim é alguém que não se deixa ser alcançado integralmente por sua relação com Deus, por isso é rejeitado, por isso tem a sua oferta rejeitada e por isso é tomado pela ira. Por isso é tomado pela raiva, porque aqueles que colocam a relação com Deus em uma caixinha e não permitem que o Espírito Santo trabalhe integralmente em seu ser, são facilmente conduzidos pela raiva. São aqueles irmãos e irmãs que chegam no local de celebração, levantam a mão, caem no chão, dobram os joelhos, fazem tudo de forma performática e estética, mas quando chegam em casa, agridem suas mulheres, agridem os seus maridos, agridem os seus filhos em expressões de raiva, levantam bandeiras de morte, propagam ódio, propagam violência. São aqueles que, à semelhança de Caim, não aceitam o alcance integral da fé. Um outro elemento interessante também da vida de Caim, dentro do programa Livremente, é que ele não deixa se instruir por parte de Deus a ter consciência dos padrões e gatilhos que ele carregava em si. E olha que Deus alerta Caim. O texto diz: por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Interessante, a ira é um dos elementos dos quais nós estamos trabalhando aqui, que ela transparece. É muito difícil, quase impossível, alguém irado não mostrar-se irado, né? A gente logo percebe. Os textos mais clássicos, né, mais antigos, as versões mais antigas, diz que o semblante de Caim caiu, mudou, né? A ira tem essa capacidade de mudar o nosso semblante. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha que interessante. Deus está chamando Caim para uma reflexão acerca dos seus gatilhos. Para uma reflexão acerca da sua consciência. Da consciência de si. Da consciência das suas prerrogativas. Das suas frustrações. Por que você está se sentindo frustrado, Caim? E aqui no texto a gente percebe, a partir do contexto, que Caim, sendo o primogênito, né, talvez pudesse alimentar uma expectativa messiânica de que ele era o filho prometido à mulher que esmagaria, o descendente prometido à mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Ele poderia assumir o seu ego e as suas prerrogativas, né? Porque a raiva está muito conectada a isso, de que ele era o primogênito. Então, como assim eu, o primogênito, estou sendo rejeitado por Deus? Ele poderia assumir a prerrogativa do trabalho do campo, que era um trabalho herdado do seu pai, de cultivar a terra da qual Deus deu ao homem. Ele diz, eu cultivo a terra, um mandato cultural, e como eu estou sendo rejeitado nisso, né? E Deus chama Caim para essa consciência, para essa reflexão acerca dos seus gatilhos, acerca daquilo que povoava a sua mente, aquilo que povoava o seu coração. Por que você está furioso? Por que você teve o seu semblante mudado? Mas a gente sabe na história que Caim rejeita essa fala de Deus. Que Caim não pondera sobre aquilo que Deus faz, porque, de novo, aquilo que Deus fala, o alerta de Deus, porque, novamente, aquele que não alcança, não compreende o alcance integral da relação com Deus, é seletivo na escuta de Deus. Eu só escuto Deus quando me interessa. Quando diz respeito às promessas, às bênçãos, aos ganhos, ou às minhas causas. Mas quando são situações de confronto e de mudança de rota, eu tenho uma escuta seletiva, eu não o compreendo integralmente no meu ser, eu não percebo o alcance integral da fala de Deus, né? Assim como Caim, a semelhança de Caim. E isso, essa prática, essa vivência é também um terreno fértil para o prolongamento da ira, para o prolongamento da raiva. Um terceiro aspecto do programa Livremente, que é a consciência sobre as minhas necessidades espirituais, também está posta na realidade de Caim e é sinalizado a Caim, mas ele ignora. Assim como os itens anteriores, assim como a consciência do alcance integral, a consciência dos gatilhos, assim como agora a consciência sobre as minhas necessidades espirituais. O texto diz, Deus falando para Caim, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A necessidade premente de Caim aqui, a necessidade espiritual premente de Caim aqui, era fazer o bem, era dominar o pecado. E aqui é interessante a linguagem figurativa do texto, porque traz a ideia de como se tivesse um bicho, um animal, um ser, pronto para dar o bote em Caim, né? E ele precisa dominar isso. Essa é uma figura interessante do pecado. O pecado, ele é, em muitos aspectos, né, como uma onça pronta para dar o bote, que vai ali rastejando, vai ali toda camuflada, e a gente não se permite ouvir os sinais de Deus, e de repente, quando a gente menos espera, nós nos vemos atacados, né, e deixamos, na verdade, que esse ataque aconteça. Caim não tem consciência e não permite que Deus traga à luz a sua consciência sobre as suas necessidades espirituais. Nesse alerta de Deus, era para Caim cair de joelhos e falar, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu já maquinei aqui. O Senhor sabe o que eu já tenho pensado aqui. O Senhor sabe que o pecado está de fato ameaçando a porta. Dá-me forças. Isso é consciência da necessidade espiritual, que Caim também ignora, que Caim não percebe, que na verdade percebe, mas prefere ignorar. Deus estava desde do começo da história mostrando à humanidade um programa para a liberdade da escravidão do pecado. É possível em Deus vencer as forças do mal. É possível em Deus vencer a força do pecado. É possível em Deus dominar a força da ira. É possível em Deus resolver a questão da raiva antes que o sol se ponha e não dar ocasião ao diabo. Um quarto elemento que nós percebemos na história de Caim, dentro do programa Livremente, que ele recusou-se a sinalizar, substituir hábitos escravizadores por libertadores. como nós temos conversado, o texto diz, disse porém Caim a seu irmão, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim começa a construir um hábito na história, que é o hábito do assassinato, do qual ele tinha sido alertado por Deus, do qual ele já tinha consciência que estava à porta, que já tinha tomado forma no seu coração, e por ter tomado forma no seu coração, mesmo que não de forma consumada ainda, já estava ali, já era um hábito, já era uma ideia, já era uma lógica. Isso aqui é algo planejado. Não pense você que Caim disse assim, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Não, isso aqui é matutado, é uma ideia pensada, revisada, reconsiderada. Caim não abre mão dessa ideia plantada no seu coração num solo de raiva e de ira. E por isso torna-se escravo e refém desse hábito. Vira um assassino. Ele diz a seu irmão, vamos lá no campo. Quando chega lá, ele o ataca e ele o mata. Mesmo com todos os alertas dados por Deus, mesmo com um chamado de Deus para ver os seus gatilhos, mesmo com um chamado de Deus para perceber as suas necessidades espirituais, mesmo com o confronto de Deus acerca dos seus hábitos escravizadores, Caim não rompe com isso. E não rompe porque ele é alguém que não aceita a ação integral de Deus. E quem não aceita a ação integral de Deus? Em uma escala maior ou menor, cultiva hábitos escravizadores, dos quais, às vezes, até consegue remediar, mas não consegue se libertar. E, por fim, no programa Livremente, do qual Caim rejeita, ele não escolhe andar no espírito e praticar o bem. Antes ele opta pelo oposto. E se você continua a história de Caim, no capítulo 4, verso 16 e 17, o texto diz, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Literalmente, Caim escolhe não andar com Deus. Ele afasta-se da presença do Senhor. E ele escolhe, literalmente, não praticar o bem. Porque a lógica era que Caim seria errante, forasteiro. Ele para e constrói uma cidade, constrói uma família. Isso é interessante porque a cidade, no capítulo 4 de Gênesis, faz o contraste em relação ao jardim. O projeto de Deus para a humanidade era um jardim, mas o homem caído constrói uma cidade. O patrono da cidade é Caim. E quando nós olhamos os desdobramentos da descendência de Caim, nós vemos todos os males de alguém que se afastou de Deus. Então a cidade de Caim é um espaço onde, por exemplo, Lameque inicia a poligamia. É um espaço como o próprio Lameque inicia uma relação de fincar na história uma bandeira de ódio e de violência. Eu matei alguém porque me ofendeu, eu matei outra pessoa porque me pisou. É um espaço onde a cidade de Caim, é um espaço onde agora aquilo, a terra que pertencia a Deus, agora é da propriedade privada de alguns. Né? Então, alguns descendentes têm e possuem os gados. É o espaço onde a tecnologia vai tirar elementos da criação, não de forma natural, mas para produzir o ferro e o metal, por exemplo, deixando rejeitos, né? Danificando, em certo sentido, a própria criação divina. Enfim, é uma propagação do que foi proposto por Deus no jardim. De uma relação harmônica, de uma relação pacífica entre todas as criaturas. Né? Enfim, Caim ele se afasta de Deus, literalmente, rejeitando o programa livremente que Deus apresenta a ele, e ele se coloca como aquele que enfrenta Deus, criando uma cidade, um projeto antagônico ao projeto de Deus na história. Caim é alguém que rejeita o programa livremente. E por isso, propaga a morte mesmo no espaço religioso. E por isso, perpetua na história, nos seus descendentes, uma lógica de morte, de violência, uma lógica de escravização da raiva. A raiva passa agora a habitar e a povoar de forma mais intensa, de forma mais violenta ao coração dos homens, a tal ponto que quando nós chegamos em Gênesis capítulo 5, capítulo 6, junto com a história do dilúvio, nós vemos a depravação do gênero humano logo no início das escrituras, no seu estado de injustiça, de violência em todos os aspectos, porque Caim não trabalhou a ira a partir do programa livremente de Deus, fazendo com que o seu coração, a sua história e os seus descendentes se tornassem solo fértil para a ação do diabo. A boa notícia é que em Cristo é possível reverter isso, como nós temos anunciado a todo instante aqui. Nós podemos romper com o ciclo de Caim. Nós podemos romper com a postura de Caim de rejeitar o programa livremente de Deus e abraçarmos a proposta libertadora de Cristo em seu programa libertador, nos chamando para a liberdade plena. E por isso eu quero, no fim dessa mensagem, refletir com você como a Cristo nos liberta desse ciclo posto por Caim, desse ciclo instaurado na humanidade por conta do pecado. Como Cristo nos é a mensagem libertadora para isso dentro do programa livremente que Deus continua a nos apresentar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Para isso, eu quero trazer um texto muito conhecido, que é o Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, onde diz: tenham o mesmo espírito, a mesma atitude que Cristo Jesus teve, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, abrindo mão da sua glória, vindo a ser servo, tomando forma humana, sendo obediente, humilhando-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Esse texto é uma resposta à atitude de Caim. Se a raiva está tão ligada às questões do ego e das nossas prerrogativas, a postura de Jesus é o caminho libertador. A atitude de Jesus, a ação de Jesus é o caminho libertador. Por isso nós podemos rever o programa livremente a partir desse texto de Filipenses e a partir da postura de Jesus, que nos é a inspiração maior, que nos é a promessa na qual Deus deseja formar a nossa vida. Então, um primeiro passo que nós devemos aceitar e compreender e não fazer como Caim é aceitar o alcance integral da ação de Deus na nossa existência. O texto vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou tenham o mesmo espírito de Cristo, ou tenham a mesma mente de Cristo. Paulo está levando em consideração que é possível ter a mesma atitude que Jesus. Geralmente, quando a gente chama Jesus como exemplo e fala: ah, mas Jesus disse para fazer isso. Alguns irmãos sempre falam: ah, mas Jesus não vale, né, meu? Jesus é tipo, como se fosse um exemplo que não pode ser citado. Não, não é isso que a Bíblia diz. A promessa de Deus para nós, por meio do seu Espírito, é construir um caráter, a semelhança do caráter de Jesus Cristo, e nós precisamos aceitar o alcance integral dessa verdade. É possível, pelo poder da ressurreição, viver aqui na maior densidade possível a atitude, a vida, a mente e o Espírito de Jesus. Nós precisamos deixar essa verdade nos alcançar integralmente, alcançar as nossas angústias, alcançar as nossas depressões mais profundas, alcançar os nossos desafetos, a nossa ira mais incrustada, a nossa raiva mais incrustada. A gente precisa permitir que o Espírito Santo nos alcance e forme em nós a atitude de Cristo Jesus. Forme em nós o Espírito de Cristo Jesus. Para que a gente não promova a vida de Caim, para que a gente não promova o ciclo de Caim, para que a gente não promova a atitude de Caim. É possível quebrar isso. E Cristo, por sua morte e sua ressurreição, o poder da ressurreição de Deus que opera em nós, é eficaz para promover em nós a atitude de Cristo Jesus. É possível em momentos de ira, quando as nossas prerrogativas são quebradas, quando o nosso ego é aviltado, é possível responder com paz. É possível alimentar uma ira santa, porque a questão do evangelho e da conversão não é eliminar a nossa ira. Um ser humano sem ira é um ser humano apático, mas é converter a nossa ira. Agora, não mais para o nosso ego e para as nossas prerrogativas, mas agora para aquilo que é de interesse de Deus. Mas para aquilo que avilta a justiça. Mas para aquilo que avilta o próximo, mas para aquilo que ataca a vida, para que a gente se indigne como Cristo, para que a gente se ire como Deus se ira com o pecado, para que a gente se ire com as depravações, com as injustiças. Isso é ter a atitude de Cristo Jesus. Então nós precisamos aceitar o programa livremente, que começa com essa aceitação integral. Nós precisamos ter a consciência dos padrões e gatilhos que nos povoam, e o texto de Filipenses mostra que Jesus sabia muito bem disso, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus Cristo, Filho de Deus, sabia que para a eficácia da sua missão era necessário encarnar-se, entrar na história e viver como homem. Por isso era necessário não se apegar às suas prerrogativas divinas, não se apegar ao fato de ser Deus, mas esvaziar-se a si mesmo. Isso é consciência dos seus padrões. Isso é consciência daquilo que pode ser um empecilho para o cumprimento da missão de Deus. Nós precisamos permitir que Deus forme essa consciência em nós, para que a gente perceba de uma vez por todas que, assim como Jesus, o discípulo de Cristo é alguém que abre mão das suas prerrogativas. E como alguém que abre mão das suas prerrogativas e que coloca o seu ego na cruz, a raiva não pode crescer e florescer, a ira e todas as suas bandeiras, como na vida de Caim. Caim era aquele que se apegou ao seu ego e às suas prerrogativas. Deus não me correspondeu da forma como eu queria. Cristo, de forma contrária, é alguém que abre mão das suas prerrogativas, esvazia-se a si mesmo. Tem consciência de que não tem como cumprir a sua missão nesse padrão, a não ser que ele se desapegue, a não ser que ele abra mão disso. E é isso que Deus deseja fazer em nós por meio do seu Espírito. Esse alcance integral, essa atitude de Cristo Jesus, nos conduz a uma consciência dos nossos padrões e gatilhos, nos ensinando que nós precisamos, vez após vez, fazer morrer as nossas prerrogativas, fazer morrer o nosso ego, fazer morrer aquilo do qual nós nos apegamos. Mas eu tenho direito. Mas isso é da minha parte. Mas eu fui ofendido. Abrir mão das nossas prerrogativas. Deus também quer nos conduzir, por meio de Cristo Jesus, do seu Espírito, a uma consciência sobre as minhas necessidades, sobre as nossas necessidades espirituais. E Jesus era alguém que sabia bem disso. E o texto diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cristo se esvazia e, ao se esvaziar, se ele vive uma espiritualidade dependente de Deus, ele sabe que a sua necessidade premente, a sua necessidade espiritual premente, primária, é a dependência de Deus. Isso é visto na sua vida. Jesus não dava um passo sem antes consultar ao Pai. Diante das grandes empreitadas que ele ia enfrentar, nós vemos invariavelmente o Evangelho mostrando que Jesus se retirava para orar. Diante das demandas dos homens que eram colocadas diante dele, ele levantava as mãos, dava graças ao Pai e agia conforme o Pai instruía. Ele é conduzido a todo tempo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo confirma o início do seu ministério. O Espírito Santo leva ao deserto. O Espírito Santo está a todo tempo conduzindo Jesus. Ele tinha consciência plena da sua necessidade espiritual de dependência a Deus e da sua necessidade espiritual de ser servo. Esse cântico que o apóstolo Paulo nos coloca é muito interessante, porque ele apresenta Jesus primeiro vindo a ser servo e depois tomando a forma humana. Porque a primeira ação de Jesus, a primeira identidade de Jesus não é ser homem, a primeira identidade de Jesus é tornar-se servo. Jesus é o servo na Trindade, Jesus é o servo da Trindade, é aquele que se coloca e percebe a sua necessidade espiritual de ser servo do Pai. E é por isso que ele se encarna. A encarnação é um ato de serviço. Vir a ser homem, a semelhança de homem é uma ação de serviço. Essa é a necessidade do Cristo. Necessidade espiritual de dependência do Pai e vir a ser servo que Deus deseja formar em nós. Essa consciência de que nós dependemos de Deus e de que nós somos servos é o antídoto contra o florescimento da raiva que dá espaço ao diabo. Eu dependo de Deus, o meu ego foi aviltado, as minhas prerrogativas foram rompidas, eu dependo de Deus, está diante de ti, Pai, me dê sabedoria para lidar com essas coisas. Eu sou servo, Senhor. Eu vim aqui para servir, como é que eu posso servir nessa situação? São antídotos contra o florescimento da raiva que dá espaço ao diabo e conduz à morte, e que faltaram, e que Caim negligenciou. Mas Cristo viveu e nos mostrou que é possível, porque Deus deseja formar essa atitude em nós. Quarto, substituir hábitos escravizadores por libertadores. Né? E diz o texto, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Jesus, obviamente, livre de qualquer hábito escravizador, vive ainda de tal forma a não permitir que nem mesmo as comodidades que ele poderia ter como homem, ele poderia nascer num palácio, ele poderia viver sendo servido, mas não, ele escolhe a vida mais difícil de humilhação. Libertando-se, saindo de qualquer coisa que poderia pesar na sua missão ou ser empecilho, mesmo que fosse lícita. Mesmo que fosse lícita. Ele escolhe um caminho de se libertar completamente de qualquer coisa que possa vir a escravizá-lo. O próprio diabo quis oferecer a ele impérios e reinos, e ele disse, não, isso é um elemento escravizador. O próprio diabo incitou ele a usar o seu poder para transformar pedras em pães no momento de fome extrema. E ele disse, não, eu não dependo disso. Isso é escravização. A humilhação, humilhar-se a si mesmo, é o antídoto que Deus deseja fazer em nós, é o caráter que Deus deseja formar em nós, para que nós nos libertemos cada vez mais das nossas prerrogativas e dos elementos que nos escravizam. Optar pelo caminho da humilhação, assim como Cristo Jesus. Por fim, o quinto passo do programa Livremente, escolher andar no Espírito e praticar o bem. E essa é uma tônica de Jesus, e o texto de Filipenses vai dizer, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Andar no Espírito é obedecer. Andar no Espírito não é um negócio místico assim. Não, é obedecer. Todo instante a Bíblia está falando isso. Guardem, obedeçam os meus mandamentos. Andem no Espírito. Vocês não vão satisfazer os desejos da carne. É obedecer. Como Cristo obedeceu. Foi obediente até a morte de cruz. E essa obediência invariavelmente irá nos conduzir à morte e à morte de cruz, porque é um caminho de serviço, é um caminho de humilhação. E é o caminho pelo qual Deus deseja nos conduzir para que a gente não caia na rota da morte de Caim. Para que a gente não permita que o nosso coração seja um solo fértil para a ação do diabo e para a promulgação da raiva. Se nós nos permitirmos participar desse programa livremente de Deus, que Ele deseja fazer, realizar em nós, por meio do sacrifício do Seu Filho e da ação poderosa do Seu Espírito, nós veremos que o nosso ser, o nosso coração, experimentará uma nova relação com a raiva. Com a ira, como eu disse, ela não será extinta e banida da nossa vida, mas será ressignificada. Assim como Jesus irou-se quando ele viu que o templo de Deus havia sido corrompido, nós herdaremos essa ira santa, essa raiva santa, esse zelo santo como os profetas que se levantavam pela injustiça. Aliás, é impossível ser discípulo de Jesus e segui-lo e participando desse programa livremente e não ver o seu coração, o seu espírito se indignar e se irar com muitas ações de injustiça, com muitas ações de depravação. Nós estamos vivendo dias de ebulição. Tivemos, por exemplo, a morte do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, ou lá nos Estados Unidos, com George Floyd, que levaram a uma efervescência social. Nós vemos a todo instante a banalização do pecado, em diversas formas, em diversas instâncias. E é impossível, como discípulo de Jesus, não se irar com isso. Até acho que, como discípulo de Cristo, viver apático a essas questões e a tantas outras que nos aparecem a todo instante, revela um problema muito sério dentro da nossa participação desse programa livremente que o Evangelho nos propõe. Porque assim como Jesus, assim como Paulo, assim como os apóstolos, assim como Moisés, assim como o próprio Deus, um coração que nasceu de novo, vê agora a raiva, não mais atrelada ao seu ego e às suas prerrogativas, mas sim atrelada à pauta de Deus, à bandeira de Deus, à bandeira do reino de Deus. Então, um discípulo de Jesus, ele fica indignado quando ele percebe que na história, no seu contexto, nas mais diversas instâncias, quer ela religiosa, política, social, econômica, na vida, na família, no pessoal, no interior, enfim, quando ele percebe que as bandeiras do reino de Deus não estão sendo vistas, que a igreja não está cumprindo seu papel, que ele mesmo não está cumprindo seu papel, ele se indigna, uma ira santa, mostrando para nós que o nosso coração foi convertido e que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. E aí nós não começamos mais levantar as nossas bandeiras pessoais, mas agora nós levantamos as pautas e as bandeiras do reino de Deus. Em Caim, vemos o homem sendo dominado pela raiva. Em Cristo, vemos a raiva sendo dominada pelo homem. Esse é o projeto de Deus para nós. No programa Livremente, que o Evangelho nos convida a caminhar a todo instante, no qual Deus, por meio do seu Filho Jesus e pela ação poderosa do Espírito Santo, deseja formar em nós um alcance integral da atitude do Espírito de Cristo, que nos dá consciência da necessidade de abrir mão das nossas prerrogativas, que nos faz libertar e deixar hábitos escravizadores, que nos convida a caminhar à independência a Deus e praticar o bem. E assim, ver operar em nós, por milagre, uma força que nos faz dominar a ira, que nos faz dominar a raiva, que nos faz resolver a nossa questão com a raiva, seja ela com quem for ou com o que for, antes que o sol se ponha. E assim a gente quebra um ciclo. O diabo não encontra em nós espaço para promulgar a sua maldade. E nós fazemos aquilo que Caim deveria ter feito e não fez. Não dar ocasião ao diabo. E por que deu ocasião ao diabo? Esse vírus se promulgou. Nós podemos, em Cristo Jesus, quebrar o ciclo de Caim no que tange à raiva. E quando ela bater a nossa porta, ameaçar como um animal querendo nos devorar pela força do Cristo Jesus, nós dizemos não, basta, chega, o mal não irá se promulgar a partir de mim. As bandeiras de ódio, de violência, as ações de ódio, de morte, não se promulgarão a partir de mim, porque em Cristo Jesus eu não sou dominado mais pela raiva, mas agora eu posso dominar sobre a raiva. Eu abri mão das minhas prerrogativas. O meu ego ficou na cruz. As minhas bandeiras agora não são bandeiras pessoais, mas são bandeiras do reino de Deus. Se há uma ira, se há uma raiva a qual se apegar, que seja o zelo santo pelas coisas de Deus, que seja o zelo santo pelo anseio e pelo desejo de ver na maior densidade possível em nós, entre nós, a partir de nós, o reino de Deus se consumando. O reino de Deus se mostrando, a luz da igreja brilhando, o sal da igreja degustando, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. que Deus nos fortaleça, nos conduza, nos liberte e faça e forme em nós a mesma atitude, o mesmo espírito que Cristo Jesus tem.
Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em
song.
somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.
Chegamos ao final de mais uma celebração. Que o Senhor Jesus nos conduza ao longo dessa semana e desses dias, nos fortalecendo. Eu quero orar com você. Convido você a fechar os seus olhos e a colocar diante de Deus a forma como essa celebração ecoou em você, ecoou em nós. Paizinho, nós, por meio de Cristo Jesus, apresentamos os nossos louvores, nossas orações, a nossa celebração a Ti, a nossa gratidão, súplicas e anseios, sabendo que o Senhor nos tem ouvido por Tua graça e misericórdia. Por Tua graça nos fortaleça, por Tua misericórdia nos conceda vida a todo instante, em todos os dias. Paizinho, nos auxilie nas nossas lutas, e que os nossos pés permaneçam nesse programa que o Senhor pensou para nós, de libertarmos de forma integral. Que possamos ver a operação do Teu Santo Espírito em nós, formando em nós o caráter de Cristo Jesus. Guarda-nos, guarda os nossos queridos ao longo dessa semana. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo nos acompanhe hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos.